Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 27 de janeiro, lá fora hoje é temperatura de 7 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Sheikh Tierro, a técnica é do Sidrak Franklin. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Milhares de palestinianos começam a regressar ao norte de Gaza. Presidentes do Ruanda e do Congo vão reunir-se no Quênia depois de rebeldes do M23 terem ocupado Goma. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada à Angola. Vamos falar da questão do terrorismo em Angola e também de Donald Trump. Faz uma semana na Casa Branca. Como é que isso vai afetar Angola?
E devemos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar as relações bilaterais.
A minha expectativa é que Donald Trump não vai mudar nada. Por quê? Porque Donald Trump é um homem de negócio.
A misteriosa dívida angolana a um grupo de países sob sanções é também notícia e música clássica causa controvérsia. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Milhares de palestinianos começaram a regressar à cidade de Gaza na manhã de hoje, quando as forças israelitas abriram postos de controle e permitiram que as pessoas regressassem às zonas norte que estavam fechadas desde os primeiros dias da guerra de Israel contra o Hamas. Dezenas de milhares de pessoas, a maioria a pé, estavam hoje a caminho da cidade de Gaza, que sofreu destruição em grande escala durante operações terrestres e ataques aéreos israelitas. Uma disputa de última hora sobre a libertação tardia de um refém israelita atrasou o acesso, mas o Qatar anunciou na manhã de hoje um acordo pelo qual o Hamas vai libertar Arbel Yehud e outros dois reféns antes de sexta-feira. O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou o acordo, dizendo que mais três reféns também serão libertados no sábado e que o Hamas forneceu uma lista com o estado de todos os reféns que deverão ser libertados durante esta primeira fase do cessar-fogo. No domingo, no centro de Gaza, forças israelitas dispararam contra palestinianos ao longo de uma estrada costeira perto de um posto de controle, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 18. O exército disse num comunicado que identificou várias reuniões de dezenas de suspeitos que representavam uma ameaça. Os presidentes do Ruanda e da República Democrática do Congo vão participar numa cimeira de emergência no Quênia, na quarta-feira, anunciou o presidente queniano William Ruto, depois do grupo armado apoiado pelo Ruanda M23 ter anunciado que entrou na importante cidade de Goma, a mais importante no leste do país. O Quênia preside atualmente a Comunidade da África Oriental, composta por 8 membros, dos quais a República Democrática do Congo e o Ruanda são membros. Ruto afirmou em conferência de imprensa ter combinado a cimeira com o presidente Paul Kagame e com o presidente Félix Tshisekedi e ambos confirmaram a sua participação. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana reúne-se amanhã para analisar esta crise. A Aliança Rebelde, liderada pela milícia M23, liderada por Tutsis, disse ter capturado toda a cidade de Goma, nas margens do lago. Contudo, foram ouvidos tiros perto do aeroporto, do centro da cidade e perto da fronteira com Ruanda, com dois residentes a relatarem confrontos em curso entre milícias alinhadas com o governo e combatentes do M23. Funcionários da ONU e as suas famílias estavam a ser evacuados para o Ruanda na manhã de hoje, onde 10 autocarros aguardavam para os ir buscar. A organização Human Rights Watch manifestou preocupação com a situação dos civis na cidade de Goma, no leste do Congo, agora que os rebeldes do M23 tomaram a cidade. A Interpol anunciou hoje a detenção de 37 integrantes do Estado Islâmico, Al-Shabaab e outros grupos radicais islâmicos numa operação na África Oriental em novembro e dezembro. Entre os detidos está um moçambicano que se encontrava na Tanzânia, de acordo com o comunicado da Organização Policial Internacional divulgado hoje. A operação, liderada pela Interpol e pela Afripol, visou identificar e deter suspeitos ligados ao terrorismo e reforçar os principais controlos transfronteiriços. Entre as detenções anunciadas, além do moçambicano, 17 aconteceram no Quênia, 4 na República Democrática do Congo e 3 na Somália. O Burkina Faso, Mali e o Niger estão agora unidos numa confederação chamada Aliança dos Estados do Sahel. Os três países vão colocar hoje em circulação o seu próprio passaporte comum e anunciaram um exército unificado de 5 mil homens para combater os rebeldes jihadistas em breve. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo declarou recentemente que o seu país não descartava a adesão à nova organização. O Ghana, sob comando do recém-eleito presidente John Dramani Mahama, também está a contactar a organização e anunciou que vai enviar um enviado para o novo bloco. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha alertou hoje que os crescentes ataques no Sudão prejudicaram gravemente o acesso à água potável e à eletricidade para milhões de pessoas devastadas pela guerra. Dorza Nazemi Salmana, chefe de operações da organização no Sudão, apelou a que ambos os lados do conflito protejam infraestruturas críticas, como centrais elétricas, estações de água e barragens. A organização enfatizou na segunda-feira que as interrupções no fornecimento de eletricidade e água também têm efeitos secundários terríveis no funcionamento adequado dos hospitais e, portanto, nos cuidados de saúde essenciais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As autoridades policiais angolanas revelaram no sábado ter desmantelado uma operação denominada Resgate, que pretendia realizar ataques terroristas durante a visita do antigo presidente americano Joe Biden a Luanda. Em Luanda, o nosso correspondente Venâncio Rodrigues foi ver os efeitos do terrorismo e como é que Angola pode combater esse efeito. Venâncio.
O surgimento do suposto grupo terrorista que visava criar instabilidade no país através de ataques às instituições do Estado está a dividir opiniões de especialistas militares ouvidos pela Voz da América. O general na reforma, José Sumbo, admite que o país está vulnerável ao surgimento de grupos de ideologia radical devido à degradação da vida económica e social que Angola vive.
O país está vulnerável a todo momento. Nós temos hoje um país com condições fatídicas. Portanto, tudo o que pode acontecer a qualquer momento. Temos que ter os olhos virados para a causa e não somente para os efeitos. É o país que temos hoje. A pobreza atingiu um ponto que ninguém esperava há um tempo a chapar, ninguém esperava, por exemplo. Mexem nos contentores, vasculham, comem. É um país aberto para tudo isso que está a acontecer. Portanto, este é um efeito, não é? Sabemos a causa são do roubo, a má gestão, infelizmente.
Opinião contrária tem intervindo o também general na reforma, Bilo Camarata Numa, que afirma que o país tem instituições que garantem a segurança do Estado angolano e que os 6 cidadãos acusados não têm capacidade militar para perturbar a ordem pública.
Ou 60 artefatos não destroem uma refinaria, não destroem uma casa, não destroem nada. Eu, portanto, isso. Segundo, eles têm de ter um exército, têm de ter tropas para treinadas para colocarem isso. Nos pontos estão a dizer, e não só esses pontos, não estão desguarnecidos. São pontos com guardas. O Palácio Presidencial tem guardas. Tem gente da UGP que está ali, é um exército que está ali. Como é que a pessoa vai e coloca explosivos em todo o edifício do Palácio para explodir aquilo? São informações de crianças. Eu, na altura das FA, o João de Matos já me chamou a atenção. E um dos maiores problemas que o Estado angolano tinha é a forma de fabrico de informação. Há órgãos habilitados aí a construir informações, é mesmo só para irem buscar os dinheiros, mas que no fundo depois dessas informações não têm nenhuma credibilidade.
O também dirigente da UNITA aproveitou para rejeitar o envolvimento do líder da bancada parlamentar do seu partido na acusação contra os 6 cidadãos. Numa exige uma investigação autónoma à volta das motivações que estiveram na base da citação de Liberty Chiaka.
Eu não acredito nisso. Os angolanos não acreditam nisso. Em Angola, as fábricas já foram desmanteladas há muito. E nós sabemos que muitas dessas pessoas eram pessoas minadas pelo MPLA, são agentes, aqueles mesmo que o MPLA diz que são estados terroristas, são agentes que o MPLA potenciou para passarem nas posições da UNITA, para tentarem comprometer.
Em resposta a um pedido de esclarecimento da Voz da América, a Embaixada dos Estados Unidos em Angola e São Tomé, que foi citada como tendo sido um dos alvos do grupo acusado angolano, sugeriu que o assunto em causa seja tratado com as autoridades competentes angolanas para esclarecimentos oficiais sobre o tema em questão. Por sua vez, a Frente de Libertação de Cabinda Flag desmentiu que estivesse associada a uma suposta intenção de um grupo angolano em atacar os alvos em Luanda. Num comunicado assinado pelo seu secretário-geral, António Telica, a organização considera fantasistas as declarações do porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, SIC, Manuel Alaiwa. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Agora vamos abordar outra questão. A entrada em funções da nova administração americana está a despertar um fervoso interesse entre a classe de políticos e economistas angolanos que projetam vários cenários sobre a nova ordem mundial, com particular atenção para a nova política externa americana. Angola assumiu em 2024 o estatuto de parceiro estratégico e privilegiado dos Estados Unidos da América por marcar presença e exercer influência na África subsaariana. Analistas políticos e económicos em Luanda estão otimistas com a política externa da administração de Trump, apesar de alguns riscos. Arão Dipa.
O desenvolvimento do Corredor do Lobito é uma parceria multinacional entre governos africanos que ajudará a impulsionar o desenvolvimento económico por meio de investimentos na República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola, através de uma parceria liderada pelos governos dos Estados Unidos da América. Para muitos analistas em Luanda, contactados pela Voz da América, a administração Trump não vai abdicar dos objetivos dos americanos nesta plataforma económica, a julgar pela sua importância estratégica. A vista de relações internacionais, Jacinto Faustino minimiza o facto de Donald Trump não ter feito referência ao continente africano no seu discurso de posse.
Não devemos encarar isso com negatividade. É um pouco negativismo. Tanto Donald Trump não fez referência aos países africanos, nem à África, porque Donald Trump hoje é um político mais maduro daquilo que era em 2016. O segredo é a alma do negócio. E na política, de igual forma. Tanto Donald Trump não pode agora, no seu primeiro dia de enquanto presidente, revelar aquilo que são as suas reais intenções com os outros estados fora do ciclo América-Europa. Portanto, e esse segredo aqui em relação à África, em relação à Angola, deve ser para nós uma bússola para aprofundar aquilo que de facto são as relações entre Angola e Estados Unidos, entre África e Estados Unidos. Angola aprofundou bastante as suas relações bilaterais com os Estados Unidos da América e isso no setor energético, a nível do comércio, e devemos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar as relações bilaterais com as outras empresas. Portanto, o nosso setor empresarial angolano, o nosso tecido empresarial angolano, deve aproveitar esta era Trump para fortalecer.
Quem também está otimista com a consolidação das boas relações entre Angola e os Estados Unidos é o analista político Luiz Jimbo, para quem a administração Trump tem como prioridade a cooperação económica.
Nesta componente do negócio, a minha expectativa é que Donald Trump não vai mudar nada. Por quê? Porque Donald Trump é um homem de negócio, é um homem ávido ao lucro, ávido ao dinheiro, e é só olhar para a sua equipa. Está focada ao negócio, e algumas sua equipa estão envolvidas na gestão, na procura e na competição de minerais críticos. Minerais críticos estes que é o ponto fundamental do corredor do Lobito.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho prevê uma guerra comercial e aponta como causa o aumento das tarifas. Analisando o assunto no programa Economia Sem Macas, Carlos Rosado de Carvalho afirmou que Angola pode ficar afetada.
Um aumento das tarifas, uma guerra comercial, vai seguramente fazer, ou pode fazer, pode provocar uma desaceleração do crescimento económico. E, portanto, nomeadamente em países, enfim, por exemplo, como a China, não é? Que é um dos. Enfim, as coisas estão a mudar, mas continua a ser o nosso principal cliente de petróleo. Outra coisa que também Trump foi dizendo ao longo do tempo e que nós conhecemos, isto já vem do segundo mandato, do primeiro mandato, perdão, é que Trump não acredita nas alterações climáticas, não é? E, portanto, isto vai ter implicações ao nível da política energética dos Estados Unidos, nomeadamente na produção de petróleo. E, portanto, o que é esperado é que a produção do petróleo nos Estados Unidos possa aumentar, pode fazer com que haja um aumento da oferta de petróleo.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. Agora vamos falar de uma questão que esteve em foco no final da semana. O responsável da Unidade de Gestão da Dívida Pública Angolana, Dorival Teixeira, rejeitou hoje que o país tenha entrado em cumprimento de uma misteriosa dívida, cujos detalhes se recusou mais uma vez a fornecer. Álvaro Lugero de Andrade.
A misteriosa dívida foi revelada depois de o governo angolano entregar um prospecto base na Bolsa de Valores de Londres para a emissão de quase 2 mil milhões de dólares em títulos de dívidas e em que se afirma que Angola está a ser alvo de um processo arbitral por parte de um dos credores do grupo que avalizou o empréstimo. O Ministério das Finanças tem-se escusado a revelar qual é o credor, o grupo de credores, que foi alvo de sanções internacionais e que colocou o país num processo arbitral sobre a dívida, cujo valor também não foi revelado. Em resposta aos jornalistas durante a apresentação do Plano Anual de Endividamento, o diretor-geral da UGD indicou que no prospecto base publicado na Bolsa de Valores de Londres, em 20 de dezembro de 2024, foram partilhadas informações possíveis pelo facto de o processo estar ainda em litígio, podendo a identificação do credor ser utilizada contra o Estado angolano. Nós divulgamos o prospecto por uma questão de transparência para que as pessoas saibam o que está a acontecer, mas é um risco que está controlado, sublinhou. Se a decisão for que o Estado tem de pagar, nós, como entidade de bem, vamos criar as condições e vamos pagar, disse Teixeira, que acrescentou que foi por conselho jurídico que o nome do credor não foi revelado. Num comunicado emitido na sexta-feira, o Ministério das Finanças tinha dito que leva muito a sério as obrigações para com os seus investidores. E acrescentou ainda, e volto a citar, o contrato de financiamento referido no artigo foi executado por Angola em conformidade com os termos e condições acordados até o momento em que os credores foram condicionados por sanções internacionais que lhes foram impostas. Fim de citação. O executivo angolano recusa a pagar porque estaria a violar as sanções internacionais, o que torna este no primeiro caso em que sanções provocam um default, ou seja, o incumprimento de um país. Nos últimos dias, vários artigos deram conta do avolumar das dificuldades de tesouraria e liquidez de Angola, materializadas, por exemplo, no adiamento do pagamento do aumento dos funcionários públicos de janeiro para março e a subida do montante de endividamento em 728 milhões de dólares até 2030, poucas semanas depois de uma emissão de 2 mil milhões de dólares em troca de um empréstimo de 400 milhões de dólares, equivalente a 399 milhões de dólares. Só em novembro, Angola enfrentou um pagamento de 864 milhões de dólares em dívida. A ministra das Finanças, Vera Davos, disse hoje que o serviço da dívida do Estado para 2025 encontra-se à volta dos 14 mil milhões de dólares, fixando o saldo global num patamar de 63% em relação ao Produto Interno Bruto. Vera Davos acrescentou que a trajetória da dívida permanece sustentável e que esse perfil de equilíbrio seguido nos últimos anos vai ser mantido.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, na Guiné-Bissau e Cabo Verde, e através do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, a referência é Voa Português. E para contactos, pode escrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E os ouvintes podem seguir o nosso programa África Agora nas redes sociais e na nossa página www.voaportugues.com. O governo angolano decidiu alocar milhões de kwanzas para a criação da Orquestra Nacional de Angola, o único projeto cultural da Fundação Ngana Zenza. A diretora de projetos da referida fundação, que tem como patrona a primeira-dama, confirmou o financiamento, mas não forneceu detalhes adicionais. Atualmente, queríamos dizer, mais de 100 jovens estão sendo capacitados por maestros internacionais para integrar a orquestra que será apresentada no dia 11 de novembro em comemoração aos 50 anos da independência de Angola. Norberto Stateco.
Essa iniciativa tem gerado críticas de músicos e especialistas, não apenas pela natureza elitizada da música clássica, mas também pela suposta falta de apoio à identidade nacional. Isso ocorre especialmente em um momento em que projetos de música popular urbana enfrentam dificuldades. O músico e compositor Dom Caetano enfatiza que, embora seja importante manter a conexão com tendências musicais globais, a música nacional não deve ser negligenciada.
Seria dar primazia ao trabalho que estamos a fazer à volta do samba, secundar isso que é a constituição da Orquestra de Música Moderna. A Fundação é uma organização de esfera privada, porque depois ela vai levar esse projeto ao Estado. E o Estado, naturalmente, sendo quem dirige com relação à senhora, também é esposo, presidente da República, naturalmente vai dar o aval e vai financiar.
De forma semelhante, Moniz de Almeida, do lendário grupo Irmãos Almeida, expressa que a ênfase na música clássica reflete um desinteresse das autoridades para a identidade nacional, já que os criadores de estilos tradicionais permanecem sem apoio.
Esse conjunto de jovens de prendas, quiesos, esses conjuntos que estão aí, esses mais velhos dos conjuntos, quase que eles não têm trabalho, os conjuntos estão a acabar, os conjuntos não têm show como artistas individuais, a dança está a acabar.
Ana Rita da Silva, diretora do projeto, afirmou que centenas de jovens estão em formação e a orquestra será oficialmente apresentada a 11 de novembro. Ela expressou otimismo quanto ao sucesso do projeto, citando os resultados positivos do concerto de encerramento da primeira turma realizada nos arredores de Luanda. Sobre a sustentabilidade, Rita garantiu que o Ministério da Cultura assumirá todos os custos da orquestra, enquanto a Fundação Ngana Zenza é responsável pela criação e concessão do projeto.
O Ministério da Cultura agarrar nisso e torná-lo de parte do Orçamento Geral do Estado, para poderem depois então ter o seu salário. O que nós fizemos basicamente foi fazer a concessão, né?
O equilíbrio de apoio a esses dois mundos será fundamental para o futuro da música no país. A tutela, contactada pela Voz da América, acusou-se a refutar as atuais críticas sobre o engajamento da iniciativa na Orquestra de Música Clássica. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Dentro de pouco tempo, inicia-se em Marrocos o sorteio para a Copa das Nações Africanas 2025, CANA. Angola e Moçambique estão lá, 24 nações que vão ser divididas em 6 grupos. Angola está inserida no pote 3, com as seleções do Benin, Gabão, Guiné Equatorial, Uganda e Zâmbia, portanto, nações que não estarão de certeza no seu grupo. A outra seleção lusófona, Moçambique, faz parte do pote 4 e não vai defrontar na fase de grupos as seleções do Botswana, Comoras, Sudão, Tanzânia e Zimbábue, que estão também no seu pote. A posição das seleções nos potes foi feita em função da atualização dos rankings da FIFA. O CAN vai ter lugar em Marrocos, decorre entre os dias 21 de dezembro de 2025, portanto deste ano, e 18 de janeiro. Mantendo o formato de 6 grupos, com 4 nações em cada, com os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros classificados a passarem aos oitavos de final. Vamos aguardar para ver qual é a sorte de Angola e de Moçambique. agora vamos para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde ontem Porto empatou em casa com o Santa Clara a um golo. O jogador do Porto, Galeno, vejam lá, falhou dois penaltis. Os portistas somaram o quinto jogo consecutivo sem ganhar em todas as provas e, por terem empatado, falharam a ultrapassagem ao Benfica no campeonato. Isto porque o Benfica perdeu sensacionalmente com o Casa da Pia 3-1, algo que provocou depois um encontro entre o treinador Bruno Lage e os adeptos do Benfica, em que Bruno Lage, exaltado, parecia culpar jogadores e mesmo a direção pelos maus resultados recentes do Benfica. Isso provocou uma tal celeuma que Bruno Lage foi obrigado a convocar uma segunda conferência de imprensa para esclarecer o que disse.
Que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem e dos resultados e do insucesso é do treinador, sou eu. Agora, a minha exigência para que os jogadores tem que ser máxima.
João Pereira, treinador do Casa Pia. O Sporting beneficiou dos desaires do Benfica do Porto, bateu o Nacional por 2-0, está no topo, com 6 pontos de vantagem sobre o Benfica e sobre o Porto. Na vizinha Espanha, Real Madrid em primeiro lugar bateu o Valladolid em último, 3-0, e beneficiou do empate do Atlético Madrid frente ao Villarreal a um golo. Barcelona, que não ganhava no campeonato há 4 jogos seguidos, deu a cabazada do fim de semana, 7-1 ao Valência. Na classificação, Real Madrid está no topo, agora com mais 4 pontos que o Atlético Madrid, mais 7 que o Barcelona. Em Inglaterra, o atual campeão Manchester City bateu o Chelsea 3-1, está agora em quarto lugar, ainda muito distante do primeiro Liverpool, que ganhou, bateu o Ipswich em penúltimo por 4-1. A equipa surpresa do campeonato inglês, o Nottingham Forest, tropeçou e de que maneira apanhou que basada do Bournemouth, 5 batatas na capoeira sem resposta, mas Nottingham Forest mantém-se em terceiro lugar a 3 pontos do Arsenal em segundo. Na Alemanha, os campeões, os homens da aspirina Bayer ou Bayer Leverkusen, estão com dor de cabeça. Empataram com o Leipzig a 2 golos, estão agora a 6 pontos do inevitável Bayern de Munique em primeiro. Basquetebol, como tínhamos previsto, o angolano Bruno Fernando assinou pelo Real Madrid, que já postou uma imagem do angolano a segurar uma camisola do Real Madrid e a fazer declarações em inglês. No Real Madrid, Bruno Fernando vai poder falar em português. Está lá o cabo-verdiano Edi Tavares, que também passou aqui pela NBA. Aliás, Bruno Fernando já disse que já jogou contra Edi Tavares em jogos da seleção de Angola contra Cabo Verde. Agora vão jogar lado a lado. O contrato é válido só por uma época, até o final de 2025-2026. Buena suerte, Bruno. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Vem aí ainda o Álvaro Lugero de Andrade, na segunda meia hora. Vamos falar, portanto, da situação em Moçambique. 80 mil pessoas precisam de ajuda. Vamos também falar do problema das portagens em Moçambique. Muitos continuam a não querer pagar essas portagens e há manifestações. E o presidente da Guiné-Bissau está no Quénia. Nós vamos dizer porquê e o que é que ele disse lá. Continuo com a Voz da América. Música bem bonita aqui na Voz da América quando nos estamos a aproximar da segunda meia hora a cargo do Luviero de Andrade. Continuo com a Voz da América. Ba 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 bo be be.
Música.